Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 993. Hoje vou resumir e analisar o livro Auguste, Medicina Interna de Felinos, editado por Susan Little. É a edição brasileira do sétimo volume de uma série de consulta clínica dedicada à medicina felina. Trata-se de um tratado técnico para médicos veterinários, estruturado como atualização de condutas diagnósticas e terapêuticas, e não como manual introdutório ou texto de leitura sequencial. Seus 103 capítulos, escritos por numerosos especialistas internacionais, distribuem-se em 12 sessões organizadas por sistemas e áreas de atendimento. O escopo inclui doenças infecciosas, gastroenterologia, endocrinologia, dermatologia, cardiologia, nefrologia, oncologia, nutrição, medicina populacional, emergência, comportamento e cuidados pediátricos e geriátricos. A proposta editorial privilegia a relevância clínica da evidência disponível. Cada tema é orientado para decisões que surgem na rotina, desde a interpretação de exames até o manejo de enfermidades complexas e de comorbidades. Imagens coloridas, diagramas, tabelas e algoritmos ampliam a função do livro como ferramenta de consulta. Assim, a obra procura integrar atualização científica, especificidades biológicas dos gatos e aplicabilidade no atendimento veterinário. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, organização por sistemas transforma atualização científica em consulta clínica. A arquitetura do livro é um de seus principais recursos práticos. Em vez de apresentar uma narrativa única sobre a clínica felina, ele reúne capítulos independentes em 12 sessões, permitindo localizar assuntos conforme o sistema afetado ou a situação de atendimento. Doenças infecciosas, gastrointestinais, endócrinas e urinárias aparecem ao lado de cardiologia, oncologia, nutrição e medicina populacional. Essa divisão acompanha a forma como muitos casos são inicialmente investigados, mas não reduz o gato a compartimentos isolados. Um paciente com hipertireoidismo e doença renal crônica, por exemplo, exige atenção às relações entre sistemas. E o sumário inclui explicitamente discussões sobre esse tipo de coexistência clínica. A seleção de capítulos também sinaliza que a medicina interna contemporânea depende de revisão frequente. Há atualizações sobre infecções bacterianas resistentes, terapias antivirais sistêmicas, diagnóstico de doenças tireoidianas e condutas para diabetes de difícil controle. O formato de terapia atual concentra-se menos em fundamentos extensos e mais no que mudou, no que permanece controverso e no que pode alterar uma decisão profissional. Por isso, a obra tende a funcionar melhor como referência para estudo dirigido, discussão de casos e preparação de protocolos do que como única base de formação inicial. A amplitude do conteúdo é compensada por mecanismos visuais de acesso, como tabelas, ilustrações e algoritmos, úteis para conectar sinais clínicos, hipóteses, exames e manejo. Em segundo lugar, evidência clínica aplicada à endocrinologia, nutrição e doenças crônicas, o livro dá espaço relevante a problemas crônicos que exigem acompanhamento, reavaliação e individualização de tratamento. Na endocrinologia, a diabetes felina é abordada por ângulos complementares, possibilidade de remissão e sobrevida. Resistência à insulina, diabetes instável, monitoramento contínuo da glicose e cetoacidose diabética. Essa combinação mostra que controlar uma medida isolada não basta. É preciso considerar estabilidade metabólica, resposta ao tratamento e intercorrências. O mesmo raciocínio aparece nas discussões sobre hipertireoidismo, incluindo formas graves, recorrentes ou refratárias, testes diagnósticos, hipotireoidismo iatrogênico e associação entre doença tireoidiana e renal, em nefrologia. Atualização sobre doença mastrenal crônica fósforo, lesão renal aguda e terapia com células-tronco oferece um panorama que distingue manejo estabelecido de abordagens ainda em evolução. A nutrição não surge apenas como recomendação alimentar genérica. Capítulos sobre obesidade, carboidratos no controle de peso e diabetes, adaptações metabólicas. Alimentação do gato idoso e controvérsias nutricionais tratam a dieta como parte da estratégia terapêutica. Esse enquadramento é particularmente útil porque gatos frequentemente apresentam comorbidades e mudanças sutis de apetite, massa corporal ou hidratação. A obra não substitui julgamento profissional nem avaliação de cada paciente, mas sua ênfase em evidências e em dilemas ejo ajuda a evitar condutas padronizadas demais diante de doenças de longa duração. Em terceiro lugar, diagnóstico de enfermidades infecciosas e abordagem do microbioma intestinal. As sessões de doenças infecciosas e gastrointestinais refletem uma medicina felina que precisa equilibrar investigação etiológica. Uso criterioso de antimicrobianos e compreensão dos ecossistemas microbianos. Entre os temas estão diarreia infecciosa em filhotes, infecções respiratórias por micoplasmas, micobacterioses, toxoplasmose, infecções bacterianas resistentes e terapia antimicrobiana prática. A presença desses capítulos é significativa porque sinais como diarreia, espirros ou letargia são inespecíficos, enquanto as decisões terapêuticas têm consequências individuais e coletivas. Uma abordagem racional requer avaliar probabilidade de infecção, gravidade, exames disponíveis, riscos zoonóticos em circunstâncias pertinentes e possibilidade de resistência. O microbioma intestinal aparece como outro eixo importante, tanto em suas implicações clínicas gerais, quanto em sua relação com doença inflamatória intestinal. O tema não é apresentado como solução simples para todo o transtorno digestivo, mas como componente que pode influenciar a interpretação da fisiopatologia e das opções de manejo. A seção gastrointestinal também contempla motilidade, inflamação oral, pancreatite, obstrução biliar extra-hepática, imagem diagnóstica e considerações sobre coleta de tecido. Essa amplitude reforça uma ideia central: problemas digestivos em gatos não devem ser conduzidos exclusivamente por tentativa terapêutica. História clínica, exames laboratoriais, imagens e amostragem adequada podem ter pesos diferentes conforme o quadro. Ao reunir esses assuntos, o livro oferece suporte para organizar a investigação sem confundir avanços científicos com promessas de diagnóstico ou tratamento universal. Em quarto lugar, emergência, terapia intensiva e anestesia orientadas por prioridades do paciente. A inclusão de uma seção específica de emergência e medicina intensiva amplia o alcance do tratado para além do atendimento ambulatorial. Seus capítulos contemplam insuficiência respiratória, distinção entre causas cardíacas e pulmonares, produtos sanguíneos, toxinas, traumatismo craniano, piotórax, choque hipovolêmico, crises hipertensivas, cetoacidose diabética e técnicas de derivação urinária. Também inclui diretrizes atuais de reanimação cardiopulmonar em gatos. A relevância dessa seleção está em reconhecer que, no paciente crítico, a ordem das decisões é tão importante quanto o diagnóstico definitivo. Estabilizar oxigenação, perfusão, glicemia, pressão arterial e dor pode preceder exames mais detalhados, sem dispensar a busca posterior pela causa. O conteúdo favorece uma visão sistemática das prioridades e dos riscos, especialmente útil em espécies que podem ocultar sinais de descompensação até fases avançadas. A obra ainda trata de morbidade e mortalidade associadas à anestesia e dedica capítulo à anestesia do gato idoso. Essa conexão é coerente com a medicina interna e idade avançada. Doença renal, cardiopatia, hipertensão e alterações metabólicas podem modificar a segurança de procedimentos diagnósticos ou terapêuticos. Em vez de apresentar anestesia como etapa técnica separada, o livro a situa no contexto clínico global. Para a prática, tabelas, imagens e algoritmos são particularmente valiosos nesses cenários, pois apoiam comunicação de equipe e sequenciamento de condutas. Ainda assim, protocolos precisam ser adaptados à estrutura disponível, ao estado do animal e à experiência do profissional responsável. Por último, comportamento. Medicina populacional e envelhecimento ampliam o conceito de saúde felina. Auguste Medicina Interna de Felinos se diferencia de compêndios restritos a doenças orgânicas ao incorporar comportamento, ambiente e população como componentes clínicos. A seção de medicina comportamental inclui eliminação fora da caixa de areia, marcação urinária, medo, ansiedade, agressão contra pessoas, agressão entre gatos, organização de domicílios com múltiplos felinos e enriquecimento ambiental. Esses temas têm implicações médicas diretas, alterações de eliminação podem exigir exclusão de doença urinária, dor ou disfunção endócrina. Enquanto estresse e manejo inadequado podem agravar problemas de convivência e dificultar a adesão ao tratamento. A medicina populacional, por sua vez, trata de estratégias imunológicas em abrigos, programas de lar temporário, creches para filhotes, bem-estar ambiental, epidemiologia de gatos perdidos e manejo de situações de crueldade em larga escala. O foco desloca-se do paciente individual para prevenção, biossegurança e tomada de decisão em grupos. A sessão final aborda extremos de idade com sarcopenia, artrite, imunossenescência, disfunção cognitiva, ressuscitação neonatal e particularidades da cavidade oral em filhotes e idosos. A reunião desses tópicos evita uma visão limitada de que a medicina interna começa apenas após o surgimento de uma doença definida. Ela considera prevenção, ambiente, comportamento, vulnerabilidades etárias e qualidade de vida como fatores que afetam sinais clínicos, diagnóstico e prognóstico para o leitor. O ganho é um repertório mais abrangente para reconhecer quando uma queixa aparentemente comportamental, social ou relacionada à idade necessita de investigação médica estruturada. Em conclusão, a obra é indicada principalmente a médicos veterinários que atendem gatos na clínica de pequenos animais residentes, pós-graduandos e profissionais que desejam aprofundar áreas específicas da medicina felina. Também pode servir a estudantes em fase avançada de formação, desde que seja utilizada com citação e em conjunto com referências de fundamentos clínicos. Seu benefício prático está na capacidade de apoiar consultas dirigidas o leitor encontra atualizações sobre enfermidades comuns e complexas. Critérios para investigar problemas recorrentes. Discussões sobre opções terapêuticas e recursos visuais que facilitam a aplicação de conceitos em casos reais. Intelectualmente. O livro reforça uma postura de avaliação baseada em evidências, particularmente necessária diante de terapias emergentes, controvérsias nutricionais e condutas que variam conforme comorbidades ou contexto de atendimento. O diferencial frente a manuais generalistas de clínica de pequenos animais é a profundidade exclusivamente felina. Gatos não são tratados como versões reduzidas de cães, o conteúdo contempla particularidades metabólicas, comportamentais, geriátricas, populacionais e de emergência da espécie. Além disso, a combinação de 103 capítulos inéditos, colaboração internacional e organização por sistemas, oferece cobertura ampla sem abandonar o caráter de atualização. A inclusão estruturada de comportamento e medicina intensiva também amplia a utilidade clínica da obra. Por ser um volume de referência publicado em um campo que evolui continuamente, deve complementar diretrizes recentes, literatura revisada por pares e julgamento profissional. Nessa posição, destaca-se como fonte extensa e orientada à prática para qualificar a tomada de decisão na medicina felina. Se você quiser apoiar Susan Little, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!